10:35, quarta-feira, 2 de março de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Na edição de hoje, nós vamos trazer o balanço dos temporais que atingiram todo o estado na terça de carnaval. Um dos municípios mais afetados foi Nova Esperança, no noroeste do estado. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, foi uma chuva rápida, mas intensa em Nova Esperança, avaliada pelos bombeiros como fora do normal, pelos estragos que deixou nessa terça-feira. Imagens enviadas por ouvintes mostram a situação. Quem nos acompanha pela internet consegue ver. Vários pontos da cidade ficaram alagados e sem energia. Casas foram invadidas pela água, houve destelhamento e prejuízos para a população. A região de Nova Esperança mais afetada foi o Vale do Sol. Segundo o Corpo de Bombeiros de Nova Esperança, os estragos ainda estão sendo contabilizados hoje e a cidade traçou um plano de ação para atender as ocorrências, deixando em alerta um local para abrigar as famílias, se for o caso. Equipes da Defesa Civil, bombeiros e da Prefeitura estão nas ruas e o município, que tem cerca de 28 mil habitantes, segundo o CIMEPAR, não tem uma estação para medir os milímetros de chuva. Mas em Paranavaí, que é o município mais próximo, foram registrados 66 milímetros de precipitação. Nós recebemos imagens também de alagamentos em Doutor Camargo, outro município aqui da região de Maringá. Em Maringá também choveu, foram 12 milímetros de chuva, mas não houve registro de estragos nessa proporção, segundo a Defesa Civil. E em Cascavel, no oeste do estado, a chuva associada a ventos fortes também deixou prejuízo. Nós vamos para lá conversar com a Franciele Thiem, da CBN Cascavel. Fran, bom dia, quais são as informações?
Bom dia, Letícia. A chuva registrada nessa terça-feira causou estragos em diversos pontos da cidade, inclusive gerando buracos enormes nas ruas. Em uma das ruas na região sul, aqui da cidade, o asfalto cedeu, abrindo um buraco de 6 metros. Também houve registro de queda de árvores e cerca de 1.200 unidades consumidoras ficaram sem luz ontem. Hoje pela manhã, alguns semáforos também não estavam funcionando, apenas no sistema alerta. No centro da cidade, um carro foi arrastado pela enxurrada. A condutora chamou o Corpo de Bombeiros, pois se assustou quando o carro era levado para um córrego que passa nas proximidades. Mas, felizmente, o veículo parou no meio-fio. A água entrou no carro, que não funcionou mais, sendo necessário socorro de um guincho. Já na BR-467, estrada que liga Toledo a Cascavel, o motorista, também de um Megane, perdeu o controle da direção por causa do aguaceiro e acabou batendo a traseira do carro contra um poste de iluminação pública. Ainda ontem, o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, autorizou de forma emergencial a Secretaria de Obras Públicas a realizar limpeza nos bueiros, um dos principais motivos para o alagamento, que foi o entupimento. Essa medida tem a intenção de retirar a vegetação e os resíduos de lixo que contribuem para diminuir as vazões nas galerias pluviais. O volume de chuva foi grande em poucos minutos e, de acordo com a estação do CIMEPAR, o Sistema de Meteorologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, localizado em Cascavel, choveu até às 9:30 da manhã 10 milímetros. E o temporal também deixou rastros de destruição em União da Vitória. Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, bom dia.
Bom dia, Franciele, bom dia a todos. Olha, a quantidade de chuva que caiu ontem na região do Vale do Iguaçu impressionou os moradores de União da Vitória. Foram cerca de 80 milímetros em pouco mais de uma hora. No total do dia, choveu mais de 100 milímetros aqui no município, quantidade prevista para todo o mês de março. Uma chuva intensa e que causou enormes transtornos. Em todas as regiões da cidade, foram registrados alagamentos de ruas, casas invadidas pela água, estabelecimentos comerciais afetados e muitos problemas no trânsito. Nas regiões de São Gabriel e Lagoa Dourada, houve queda de muros de residências. Moradores também relataram que a água chegou a atingir 70 centímetros dentro das casas em alguns bairros. Na região de Paula Freitas, município que fica a cerca de 20 quilômetros de União da Vitória, aparelhos de medição de chuva, os pluviômetros, registraram a impressionante marca de 130 milímetros durante a precipitação de ontem no final da tarde. Na rodovia PR-446, pedras e uma enorme quantidade de terra invadiram a pista em decorrência dos desmoronamentos. Uma barreira caiu no trecho próximo à colônia Amazonas, mas não atingiu nenhum veículo. A Prefeitura de União da Vitória garantiu que estará mobilizada no dia de hoje para atender a população atingida pela chuva e, inclusive, disponibilizou um canal de atendimento à população que esteja enfrentando problemas por conta da forte chuva na tarde de ontem. Eu volto com você, Lucian.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. Em Curitiba, a chuvarada também causou estragos. 10 pontos de alagamentos em pelo menos 6 bairros da capital. Foram registradas 9 ocorrências para atendimento emergencial relacionado a quedas de árvores ou então de galhos em vias públicas. Até o momento, de acordo com a Defesa Civil Municipal, não há registros de pessoas desabrigadas ou então desalojadas. E segundo o Cinepar, foram registrados entre 30 e 40 milímetros de chuva e rajadas de vento de até 24,5 km por hora aqui em Curitiba. Nos Campos Gerais do Paraná, o prejuízo ficou por conta do feriado prolongado, que deixou um rastro de acidentes nas rodovias. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Muito bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. 7 pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em 5 acidentes. O primeiro envolveu um motociclista, que morreu no início da semana na rodovia PR-151, em Piraí do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a vítima de 44 anos colidiu o veículo em um caminhão. Ele chegou a ser encaminhado para um hospital, porém não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. Em outro acidente, um homem de 32 anos morreu na rodovia PR-151 aqui em Ponta Grossa. Segundo a PRE, ele capotou o veículo que dirigia e morreu no local do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal aqui de Ponta Grossa. Também na PR-151, mas em Sengés, um caminhoneiro morreu vítima de acidente. O veículo que ele conduzia tombou na rodovia. O homem de 41 anos, ele foi socorrido, mas morreu pouco depois. Na madrugada desta quarta-feira, na BR-376, em Ortigueira, outras 3 pessoas morreram. Elas de 51, 40 e 21 anos estavam em um veículo com placa de Londrina, que seguia sentido Imbaú-Ortigueira, teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com um caminhão, este com placas de Sarandi. Um passageiro do carro, de 24 anos, foi encaminhado em estado grave para atendimento médico em Telêmaco Borba. O condutor do caminhão nada sofreu. E um outro acidente, no fim da tarde de ontem, também na mesma rodovia, na BR-376 em Ortigueira, resultou em um capotamento de um carro. O condutor veio a óbito no local. Então, um saldo de 7 mortes em 5 acidentes desde o início da semana, neste feriado prolongado aqui na região dos Campos Gerais. Lembrando, né, que a Operação Carnaval nas rodovias segue até às 23h59 dessa quarta-feira. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. E a gente espera, infelizmente, um balanço das polícias rodoviárias um pouco mais negativo do que esse que traz esse retrato da região dos Campos Gerais apenas aqui do Paraná, né? A gente deve ter, ao longo do dia de hoje, esse balanço dos acidentes nas rodovias estaduais e também federais de todo o nosso estado. E nós vamos agora a Londrina, porque a paralisação do transporte coletivo entra no segundo dia na cidade. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Oi, Luciano, bom dia a todos. Pelo segundo dia seguido, Londrina amanheceu sem ônibus do transporte coletivo rodando na cidade, isso nessa quarta-feira de cinzas. Isso porque os motoristas cruzaram os braços desde a madrugada de terça de carnaval por conta do não pagamento por parte das empresas do PPR, que é o Plano de Participação de Resultados, isso referente ao ano passado, e do valor de R$ 300 do Vale Alimentação retroativo do segundo semestre de 2021. Os trabalhadores cobram o pagamento que deveria ter sido feito no dia 28 de fevereiro, já as empresas culpam o município, que ainda não assinou o aditivo no contrato para um reequilíbrio financeiro nas contas do sistema. As concessionárias tentaram, sem sucesso, acionar a justiça para impedir a paralisação por meio do instrumento denominado interdito proibitório. No entanto, esse instrumento jurídico foi negado. Agora as duas empresas entram com um mandado de segurança pedindo a interrupção dessa paralisação. A Justiça do Trabalho também marcou agora, para 13h, uma audiência conciliatória presencial. Segundo o juiz Carlos Augusto Penteado Conte, ficam intimadas as empresas, a Transportes Coletivos Grande Londrina, a Londrisul Transportes e também o Sindicato dos Trabalhadores, o Sintrol, além do município, e a CMTU, que é quem gere aí esse contrato. Ou seja, Londrina se mantém sem ônibus circulando hoje. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações de Londrina desse segundo dia de paralisação no transporte coletivo. O assunto agora é o conflito na Ucrânia, que entra hoje no 7º dia. Relatos do Itamaraty informam que mais de 100 brasileiros já conseguiram sair do país do leste europeu. Entre eles está o jogador de futebol Vitor Hugo Naum dos Santos, mais conhecido como Vitinho. O atacante de 21 anos, paulista de São José dos Campos, foi revelado pelo Atlético Paranaense. Desde agosto passado é jogador do Dinamo de Kiev, na Ucrânia. Vitinho já está em Curitiba. Ele desembarcou no aeroporto Afonso Pena na manhã de ontem. O irmão, Wellington Rodrigo da Silva, conversou com a CBN e contou como foi o reencontro de Vitinho com a família.
A chegada aqui no aeroporto foi uma chegada assim, bem emocionante, uma expectativa muito grande. É até sem palavras, é difícil descrever o momento ali da gente, a mãe, a minha avó com 80 anos ali esperando ele. Sim, é um momento que é difícil de descrever com palavras, é até difícil de falar para você. Um alívio gigante, muita emoção. São duas, três noites sem dormir pela situação, sem saber o que vai acontecer. Depois mais uma noite de mim, mas é uma noite de felicidade, com ansiedade, esperando ele chegar. É sentimento que só a hora que eu abracei ele mesmo ali que eu deduzi, senti o que, que era aquilo tudo. Não desejo a ninguém passar por uma situação dessa, que tenha essa sensação que eu tive, esse momento que eu tive, mas depois do reencontro é um momento maravilhoso.
O cineasta paranaense Guto Pasco é descendente de ucranianos. Nascido em Prudentópolis, ele conta como estão os parentes que moram no país.
Uma prima da minha mãe, eu tenho falado com ela diariamente, já está na Polônia, e no primeiro dia já consegui conversar com ele. Foi terrível, porque agora já mudou um pouco essa perspectiva, mas havia uma desesperança muito grande, sabe? Essa era a palavra, um sentimento de abandono da comunidade internacional. Agora a gente já entende que há toda uma reação internacional, não bélica, mas de outra forma, que talvez suba muito mais efeito do que ajudarem no confronto direto, armado. Esses familiares já foram, muitos estão ali na Ucrânia, mas eles estão próximos ali da fronteira com a Polônia, alguns já saíram.
Na noite de ontem, o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui na capital, realizou uma vigília pela paz em solidariedade à Ucrânia. Descendentes de ucranianos, devotos da santa e a comunidade em geral se reuniram em uma corrente de fraternidade e apoio às vítimas da guerra. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.